Vamos a hablar un poquito sobre Hanukkah. Sábado noche comienza Hanukkah. Y vale la pena a gente estudiar un poquito. Mas no lo tradicional, la historia, etc. Sino intentar aprender de Hanukkah como una lección interesante en general para nuestras vidas. ¿Qué es Hanukkah? Tem uma coisa que chama atenção. Primeiro, a história de Hanukkah, brevemente, só para... Como a gente sempre diz no judaísmo, vieram, quiseram nos aniquilar, nós vencemos, vamos comemorar. Vamos comer. Tem um subcanhor, não? Latkes. Então, sonhos. Tudo que tem a ver com azeite. Mas, de fato, a gente teve... Em Hanukkah, por assim dizer, nos queriam aniquilar, mas uma questão muito grave. Não queriam aniquilar nossos corpos. Não era Purim. Não era o Holocausto. Eles queriam aniquilar a nossa identidade. Você pode viver, mas não pode ser judeu. Não pode viver como judeu. Algo semelhante ao que nós estudamos sobre ele. As cruzadas, etc., a época na Espanha, quando foi a expulsão dos judeus na Espanha e demais.
Mas o Holocausto não foi alguma coisa semelhante?
Não, o Holocausto foi extermínio.
Era física.
Era questão física, era matar. Física. As câmaras de gás é a melhor prova disso.
Sim, a raça alienígena não tinha mistura.
Não, mas era uma questão física. Inclusive o cara que já se considerava goi, só se teve um avô, já era suficiente para... eles considerar e querer matar. Então é uma situação diferente. Hanukkah é uma questão que vai contra o povo de Israel, como povo, como ideologia, como crença, como espiritualidade principalmente. Renunciar à nossa identidade judaica. Essa era basicamente a perseguição, o problema de Hanukkah. Mas interessante... Quando nós pegamos o Talmud, Tratado de Shabbat, onde encontramos a passagem que discute sobre Hanukkah, a Gemara pergunta, Mai Hanukkah? O que é Hanukkah? Então a Gemara faz a pergunta. E a Gemara responde, o que significa Hanukkah? Então simplesmente quase nem menciona nada do que aconteceu, toda a guerra, os detalhes que nós conhecemos, de Matitiau, Hashmonaí, e Yehudá Maccabi, Yehudita, filha de Matitiau, e todas as histórias que nós conhecemos lá, de Hanukkah, a Gemara nos conta simplesmente, quando entraram os gregos no santuário, no templo, e impurificaram todos os azeites que lá tinha, que eram azeites puros para acendimento da menorá, foi parte da estratégia deles. Eles deixavam acender a menorá como um ato histórico, só não poderia ser acessa com azeite puro, certo? Então eles purificaram o azeite, simplesmente não jogaram azeite, não derramaram, não queimaram azeite. O que fizeram? Só impurificaram.
Eles rebentaram os seres e...
impurificaram.
Enfiaram um pernil de porco lá
dentro? Não, acabou, tirou a mácula. Entendeu? Tirou a mácula. Tem uma coisa que chama uma pureza. O que é pureza? Pureza não necessariamente, você pode restituir a pureza. Eles quiseram, mas o azeite, a menorá tem que ser acesa com azeite puro, como a Torá diz, Shemen Zayit Zach Katit Lamaor, etc. Tem que ter um azeite puro, refinado, etc. Então diz, e quando o reinado dos Hashmonaim se sobrepôs e venceu, eles procuraram e encontraram somente um pote de azeite, que estava lá intacto com o selo do sumo sacerdote, e este pote, como cada pote que tinha, todos os potes tinham uma medida, ele continha a medida que alcançava para acender as 7 copinhos da menorá por um dia. E aconteceu um milagre, e dele acenderam 8 dias. Ponto. Não me conta o que aconteceu com Yehudi. Não me conta que foi colocado toda a profanação do templo e toda a parte histórica e que os gregos foram fazendo. Aparentemente é uma coisa muito simples. E quando nós falamos, o que falamos? על הניזים ועל הפורקם ועל הגבודות ועל התשועות ועל המלחמות sobre las guerras. Y no sabemos que históricamente fue una rebelión, vamos a decir, por así decir, la guerra dos macabeos, donde teve una cosa que fue históricamente una guerra de guerrillas. Vinha, fazia un ataque, una incursión y fugían. Vinha, fazia un ataque y iban, como decían, corroendo el enemigo devagarinho, devagarinho. Fazia un ataque, se escondían. Vinha, fazia un ataque, se escondían. Ellos fueron literalmente lutando contra el enemigo. Todo eso de aquí no conta nada. O todo el mundo nos menciona esto. En esta pasaje, por lo menos. Y nos vemos claramente aquí. Entonces surge aquí que. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es Hanukkah? Oye, purificaron los griegos el altar, los aceites, y procuraron encontrar un pote de aceite. Y aconteció un milagre, entre aspas, que el aceite que era para un día duró 8 días. O sea, todo lo que está hablando aquí es de qué? Del milagre del aceite. O milagre que sobrevivió, por así decirlo, no sé cómo se diría. Un pote intacto, que teóricamente no hacía sentido, ellos fueron atrás de todos, pero teve un milagre que sobró uno. Y ellos lo encontraron, y este que duraba por un día, duró 8 días. Punto. Como se diría hoy en día, imagina, usted sale con el celular de casa, tiene batería por un día y dura 8 días. No precisa cargar el celular 8 días. Yo vi el discurso de la fiesta de Hanukkah semana pasada en la Casa Blanca. Obama falou, pensou que chegou na Casa Branca por 1 ano e ficou 8 anos. Ele falou, esse é meu milagre de Hanukkah. Quando eu vi a gravação, achei muito legal. Então, na prática, toda a questão é o que é o milagre do azeite. Então, como se ele, na prática, o que que significa? E aqui temos uma lição, está como chama, oculta, uma lição interessante. O azeite, ele representa, ele envolve dentro de si o sentido de Hanukkah. Ou seja, Hanukkah, eu acendo a Hanukkah, por quê? Porque a Hanukkah é a vela de azeite, pelo menos oportunamente. Hoje em dia, inclusive, conforme a Halakha, quem pode que acenda com azeite, que é melhor, porque era o jeito original.
Coloca azeite embaixo, não é isso?
Coloca azeite. Não, embaixo, onde vai colocar?
Tubinho,
hoje em dia já vende diretamente, se você quiser, um kit que vem com 44 velas, como chama, já de azeite para acender cada uma das noites, etc. Mas o azeite em si representa isto. É isso que a Gemara pergunta. Que é Hanukkah? E qual a explicação? A essência, o sentido verdadeiro de Hanukkah? A resposta que Gemara nos dá qual é? O milagre do pote de azeite. Ou seja, de alguma maneira, se eu quero sintetizar, Tachlis, que é Hanukkah? Você pode abordar a sobrevivência espiritual, você pode abordar a coragem de Yehudit, você pode abordar a coragem de Yehuda Maccabi, você pode abordar eventualmente a assimilação de um dos irmãos deles. Nós podemos abordar várias, como se chama, passagens diferentes, falando sobre Hanukkah. Mas, Tachlis, qual é a ideia que encerra dentro de si, que contém, se podemos dizer, e o pote de azeite?
Ele ficou aceso 8 dias ininterruptamente, ou acontece como a gente acende todos os dias a vela, ele apagava e tinha azeite para voltar a acender.
A vela, a menorá deve ser acesa 8, deve ser acesa, desculpe, para ver, a menorá deve ser acesa todos os dias, a mitzvah.
E no Shabbat, como é que eles faziam?
Acendia antes do Shabbat, acendia não, duplo, antes do Shabbat, um pouquinho antes.
Ah, sim, e durava até o...
E acendia na menorá. Quando eles acendiam na menorá, como nós, desculpa, fazemos os dias, acendemos antes do Shabbat e depois acendemos depois do Shabbat. Quando eles foram acender a menorá, tem uma discussão qual foi o milagre. Eles pegaram, porque eles sabiam que produzir novo azeite ia demorar 8 dias. Certo? Tem 7 dias de pureza do Cohen e o dia da produção, porque tem que se purificar. Eles estavam impuros também. Então eles precisavam se purificar e produzir o azeite. Ia demorar 8 dias para ter novo azeite e poder voltar a acender. Então tem discussão, como que eles fizeram? Se no primeiro dia acenderam a menorá, se no primeiro dia colocaram um pouquinho, dividiram aquele pote em 8 potes e cada dia colocaram um pouquinho. Porque tem uma discussão na prática muito interessante, que quantos dias foi o milagre?
7.
Isso que ele pergunta, na prática quantos dias foi o milagre? 8 dias. Por isso que nós acendemos a menorá 8 dias, a Hanukkah. Porque teve, calma, e outros 8 dias nós fazemos a Brajá, dia do milagre, certo? Então, como pode ser? Tem uma explicação, como disse Ben Yoshim, que o milagre foi tão somente 7 dias. Porque o primeiro dia
já tinha azeite.
Tinha azeite por um dia, esse dia não teve milagre. Então, qual a explicação? Esse dia teve milagre. Qual o milagre desse dia? Encontrar um pote de azeite. Encontrar o pote, que sobreviveu um pote, isso é um milagre. Quando os caras estão, como se diz, eles estavam determinados a impurificar todos os azeites,
que um
se salvou, é estranho. Então isso já por si só é um milagre. Então isso é um milagre do primeiro dia já. Para dizer que não necessariamente eu estou pedindo tua resposta errada. Tem várias respostas diferentes.
Você está errado.
Não, tem mais de 100 respostas diferentes. Tem um livro, ele traz e analisa mais de 100 respostas diferentes a esta pergunta.
Ah, eu só tenho uma pergunta.
É uma pergunta muito famosa.
Como virou Hanukkah?
Bom, na verdade você fez uma pergunta, que a pergunta está muito errada. Não é, a menorá nunca virou Hanukkah.
Não, sim, mas porque...
A menorá
nunca
virou Hanukkah. A pergunta é, o que é uma menorá e o que é uma Hanukkah?
Sim, isso é diferente.
Então, se você sabe a diferença da pergunta, Luiz...
É um braço.
Não, por que a gente não pode acender a menorá?
A menorá, a Torá proíbe acender a menorá fora de Yerushalayim.
Não pode ser assim. Em Hanukkah eles acendem a menorá?
Não, fora de Yerushalayim é o templo. A gente acende a Hanukkah em lembrança do milagre de 8 dias, por isso que tem 8 braços.
Sim.
Mais um destacado que o Shamash, com o qual acendemos as outras velas, e se costuma deixar do lado acesso para, se a gente vai usufruir da luz, estamos usufruindo do Shamash e não da Hanukkah, etc. Ok? Mas basicamente é diferente.
Não respondeu a pergunta dele.
Eu não ouvi a pergunta, qual a pergunta?
Se deixava aceso o tempo todo ou apagava?
Eu estou falando, a mitzvah é acender todos os dias.
Então apagava?
Talvez se apagava, talvez... Essas são as diferentes respostas. Se a cada dia se consumia o azeite e de repente aparecia mais. Se sobrava um pouco e acendia o que sobrava, já se consumia menos. Mas todo dia acendia na menorá. Mas como era feito o acendimento, tem muitas discussões. Por quê? Porque há uma regra que você tem que acender azeite. Não pode ser milagre. Entendeu? Então, a cada dia, como foi que aconteceu? A cada dia se consumia um pouquinho. Então é azeite mesmo, só que o milagre foi que não se consumia. Mas era azeite.
Pode apagar ou... acende, deixa o tempo necessário e pode apagar?
Sabe? Na verdade, o azeite... provavelmente se apagava sozinho, porque o azeite durava a quantia certa. Entendeu?
O tempo certo.
Exatamente. Por isso que você tinha. Aí entravam, limpavam a menorá, tiravam o pavio, etc. E aí preparavam novamente e faziam.
Sim, mas aí já tem uma controvérsia. Porque o que se diz, o que a gente escuta rotineiramente, é que o milagre de Hanukkah, que o azeite durou 8 dias. A gente subentende que acenderam e não apagou durante
a noite. Não necessariamente.
Fica meia hora, depois da produção, e depois pode apagar.
Isso só, calma. Você está respondendo a tua Hanukkah na tua casa.
Sim.
Ele está perguntando no Beit HaMikdash como era. Como aconteceu lá na história original de Hanukkah. Hoje em dia, a gente costuma que acende e tem que durar pelo menos meia hora, por isso tem que ter cuidado com as velinhas que se compra, porque as velinhas são geralmente fininhas, e principalmente quando você acende várias velinhas, o próprio calor de uma com a outra acelera o processo de consumo. Ela se derrete e se consome muito mais rápido. E tem velinhas que não duram meia hora, que as coloridas têm que prestar atenção. E não adianta dizer, peguei uma e fiz um teste. Porque com todas juntas tem mais intensidade de calor, e se o lugar é fechado ou aberto também faz diferença, etc. Mas isso num dia normal. Se no Shabbat tem que prestar atenção que as velas sejam mais compridas ainda.
Não, o Shabbat eu pego as velas normais.
Você. O que você faz é uma coisa, estou explicando o que você deve fazer. Tem pessoas que não necessariamente foram na tua casa ver como você faz. Então, a ideia é orientar como você deveria fazer para poder cumprir melhor com a mitzvah. Então, prestar atenção de que as velas têm que arder meia hora depois de noite já. Então, o que acontece? Como você acende as velas antes do pôr do sol, 20 minutos. E o pôr do sol mais ou menos demora 20 minutos atrás de sair das estrelas. Ela já consumiu 40 minutos antes de mais nada. Porque acende as velas de Hanukkah antes das velas de Shabbat. Então, se você analisa, puxa vida. Então tem que ser uma vela que dure pelo menos 50 minutos ou mais.
Vai ter que ser vela grande pelo esse ano, porque vai ser a sétima, né?
Exatamente.
Vai ter um...
bem colocado.
É,
o Shabbat,
de velas.
Tem o sétimo dia, são sete velas para o Shamash. Então, prestar atenção nesse detalhe. Então, quem comprou as velas coloridas, fica esperto.
Não,
fala de novo, fica esperto.
É o Shabbat.
Usa grande, tem aquelas de copinho.
É.
Mesmo que nós usamos assim na sinagoga, usávamos antigamente aquelas brancas de copinho que demoram duas, três horas. Então,
no caso, quando, por exemplo, as velas Shabbat, acho que semana passada foi 7 e alguma coisa da noite. E aqui a sinagoga começa 7.
Boa pergunta.
Mas,
temos várias sinagogas que se reza no horário de verão mais cedo. Então tem que prestar atenção que as velas de Hanukkah tem que rezar, tem que arder muito mais tempo. Por quê? Se você acende as velas antes de ir para a sinagoga, e vem para a sinagoga às 7 e começa a rezar, vem para a sinagoga, pelo menos sai de casa 10 para 7. Significa que vai acender as velas de Hanukkah 15 para 7, pelo menos. Então é uma conta rápida. E a vela tem que ficar acesa até pelo menos lá 8:30. Então são praticamente 2 horas e 45 minutos que tem que arder. Então prestar atenção às velas que você compra, como tem que ser cumpridas, pelo menos para o Shabbat. É o mesmo, se aplica inclusive para o Shamash. Quem compra, que tem esses kits de Shamash, usando vela de cera da velha, melhor, pela Lahá, o costume tradicional, etc. Não necessariamente pela Lahá, mas o costume de usar vela de cera da velha para Shamash. E essa vela, normalmente, uma vela que também tem que durar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, dura ela. Mas aí, para Shabbat, tem que ser uma vela bem mais comprida para durar todo aquele tempo. Então já você compra o kit, já vem 7 velas menores e uma maior. E tem anos que Hanukkah, a primeira noite de Shabbat e a última noite de Shabbat. Então ele já vem com 2 velas maiores, são 6 menores e 2 maiores. Já vendem o kit. O kit já vem pronto, sim.
Onde acha isso?
Em Israel, Estados Unidos, talvez aqui. Talvez aqui no Supercat, talvez no Jardim América, naquela loja de produtos artigos judaicos. Na Galeria Vitrine. Ou talvez na Sefer, não sei se tem.
Na Sefer eu fui e comprei inclusive uma Hanukkah, comprei uma bonitinha. E tinha aquele kit lá dos azeites, mas é os copinhos. Só que o copinho não cabe nessa, ela fica mole, ela cai, não encaixa.
Então tem que comprar uma Hanukkah maior.
Ou? Aí ela fala, não, mas fica, é só não mexer. Mas o vento cai.
Ou que você pode, ou que você... Não, muitos desses kits que você está falando, ele já traz tipo um suporte de plástico, para encaixar.
Ah, non mi mostro io.
No, quando você abre você descobre dentro. Non so se entendono, aquele è come un triangolo.
È un triangolo.
E muitas vezes você vai olhar o triângulo, ou já vem na última fileira, na mais comprida, ou usa ela, que já tem 8 velas, já usa ele mesmo para apoiar as velinhas aí.
E não usa Hanukkah?
Usa ele? O que é Hanukkah? Hanukkah é um suporte para as velas. Que tem que estar as velas, tem que estar na mesma altura, tem que estar equidistante, etc. Então isso daí serve. O ideal, se a pessoa tem condições, uma Hanukkah de prata. Por quê? Porque no Beit HaMikdash, Hanukkah, entende? Por Kavod, etc. No, a menorá era de Zahav, era de ouro.
Tá.
Mas para não ser de ouro...
Essa que eu compro, deve ser de prata ou preço?
Não, pode ser prata ou prateada.
Também.
Às vezes, não necessariamente que você paga o caro, significa que é de prata. Talvez o cara é ganancioso. Não sei onde você comprou, então Baruch Hashem fica sem falar de ninguém em especial.
Em hotel é problema, né?
E no tempo non è problema. Non è problema. Non è problema. Io stivi un anno in Jerusalem in un hotel che l'hotel disponibilizzò in un refeitorio. E il refeitorio dell'hotel era come di frente per la rua, quindi tinha questione che tutto il mondo che passa per la rua vede, tinha un hotel intero, ma mesa devia ter pelo menos. Ti fanno sempre in casa 70-80 Hanukkah aggiunte. Era lindo di vedere. Entonces, li disponibilizzarono per poter accendere la Hanukkah là. O sea, in Jerusalem sto parlando. Non sei.
Non indoia se vai dar certo.
No, no, io conosco persone che mi falaron, che furono determinati hotels, e pidieron licenza per accendere velas di Shabbat. Entonces, disponibilizzarono un cantino, una cucina, se la ok. Onde pode ficar as velas, onde não tem problema, etc.
Mas você não pode mais acender vela no quarto.
No quarto não. No quarto não, mas eles permitem na sinagoga. Eles fizeram como um deck, uma coisa assim. E acabou já. Se a gente analisar,
é
só procurar como fazer. Eu conheço um rapaz que foi para Israel, ele queria acender a Hanukkah, estava no voo, ele acendeu dentro do avião.
Foi preso.
Foi preso.
Tem nome e sobrenome.
Mas acontece. Então, é um problema. Estamos desviando do tema, mas muita gente viaja em Hanukkah. Tem que ter cuidado quem viaja em Hanukkah de não viajar à noite de Hanukkah de forma tal de perder o acendimento da Hanukkah. Você pega um voo e perdeu a mitzvah. Você não pode perder a mitzvah. Ah, não tinha condições. Mas não viaja. Pega o voo diurno, um voo mais tarde, vou com conexão, sei lá. De forma tal que não perca a mitzvah.
A questão é mais barata.
Não, não, estou...
Compre as velas acender. Essas vão aqui, comprei as pequenas. Essas aqui tem risco de... Mas não sabia. Aí vou lá, acendo a vela. Acendo a vela e eu percebo que está acabando. Não pode substituir a vela. Pode substituir a vela por outro lugar.
Acrescentar? Lógico.
O problema é no Shabbat.
Mas a questão é que você deve prever.
Sim.
Você deve prever. Isso é um Shabbat em problema, como diz o Simão. Você deve prever. De antemão, de colocar uma vela que a vela tenha condições de durar o tempo certo. Senão você já está colocando algo que não tem condições.
Não, não entendo. Não tinha certo. Ele acabou uma, acendeu mais uma.
É isso. Eu entendi o que está dizendo. Mas ele tem a obrigação de colocar uma vela que pelo menos a vela tem condições de arder o tempo necessário.
Tá certo aqui, por exemplo, para mim que não entendo de vela, eu entendo que eu vou comprar, não sei se eu vou comprar lá as velas de casa. Aí eu ponho assim. Aí eu vou descobrir durante o período que eu acendi que não vai durar o que está programado, que precisa durar. Mas aí eu posso acender outras
coisas. Eu estou te falando, não mas, problema. Mas aí...
Estou acendendo mais do que 8
metros. Estou te respondendo. Aí você vai ter uma questão que é bom, se puder, se quiser, pegar uma das velinhas e hoje à noite, hoje à tarde, acende e controla quanto tempo durou.
Bom, constatou que ela dura 15 minutos. Pode acender duas?
Não. Você tem que pegar uma vela, você já sabe que não.
Já está bem óbvio que não.
Entendeu? Mas aí você pode ir na loja, que te disseram que dura meia hora, e pedir que eu te troquem por uma que dure meia hora.
Não, não serve de que é uma menorzinha e uma mais comprida. Ela me ofereceu dois. Uma era 15 e outra era 20. Mas agora que não me sabia desse exercício, eu comprei uma mais.
Minutos?
A de 15.
Não era mais. Não era tempo, mas era uma menor.
Não, não,
eu comprei uma mais curta e uma mais longa. Eu não achei necessário, porque não sabia disso, agora eu posso lá e trocar.
Se puder trocar, te aconselho principalmente para o Shabbat. Porque a pequena dificilmente aguenta o Shabbat.
Não, existe. Não, não sei, tem uma caixa mais alta, mais longa.
Eu sei, eu sei. Então. Porque justamente por isso, porque tem pessoas que têm consciência disto e.
Eles vencem mais R$5.
Não, eu não estou dizendo comercialmente, não é dinheiro. A pessoa diz, a pessoa pensa, eu entendo o raciocínio. Mas se uma serve e a outra serve, então vou comprar mais barata, porque isso serve.
É até que, não sabendo da rajada, você até fala que eu vou acender a rajada, que eu vou sair. Às vezes você vai embora, acende e faz a mitzvah e precisa ir embora, quer ir embora, tem compromisso. Então não deixa, opta pela mais curta para não deixar a vela acesa em casa. Apesar que tem que ficar junto com a vela até acabar, não é isso?
Não até acabar, até o tempo certo. Como o Henrique falou,
você
passado o tempo certo, passado o tempo certo,
não deve acender, aprendi que não deve acender e se afastar, tem que ficar junto.
Tem que, a ideia é você contemplar as velas de Hanukkah, porque aí desperta e tudo mais, desperta na pessoa a consciência. Mas o conceito aqui, difunde um milagre, mas o conceito aqui é simplesmente... Tem que durar essa meia hora depois do pôr do sol, e para ela durar essa meia hora depois do pôr do sol, tem que ser uma vela que tenha condições de durar isso.
Sim.
Então, se você tem condições de ficar do lado dela, melhor. Quando não temos na halakha a obrigação de fazer isto e não fazemos de fato, sexta-feira. Sim. Saímos correndo para a sinagoga, para o Shabbat, Kabbalah Shabbat, etc.
Agora, com exceção de sexta-noite, está aparecendo as várias coisas e volta lá para rico.
Né? Exato.
Normal, aí chega em casa, sem gastar, elas duram, né? Aí acabou, pode ficar as pequenininhas, exceto sexta-noite.
Uhum. Sim.
Exceto as pequenininhas.
Para problema. Nesse caso.
É só no sexta-noite que é problema.
Não, e os outros dias, os outros dias tem Hanukkiot pequenas, que a vela fica muito próxima uma da outra, como falei antes, e o calor de uma influencia na outra e derrete muito rápido, consome muito rápido. Se la consome muito rápido, não vai durar meia hora.
Mas, voltando um pouquinho, pegando um gancho do que você está falando, essa de acender a vela por do sol é no Shabbat, não é todos os dias.
Sim.
Durante a semana, fora Shabbat,
tem uma hora. Durante a semana,
ou a noite. Se a noite.
Sim,
não, horário de acender a partir do pôr do sol. O pôr do sol hoje em dia é mais ou menos 10 para as 8, sim, uma coisa assim.
Pode ser 10 horas da noite, ou não?
10 horas da noite? Você pode. Desde que tenha gente acordada em casa.
Sim.
Porque se a gente tem, ou gente andando na rua ainda.
Eu estou acendendo a vela.
Não, mas gente que participa. Só para dar uma ideia, no domingo que vem, certo? Só para ter uma ideia, o pôr do sol vai ser 19h54. Foi mais ou menos hoje, 10 para as 8. 19h54 vai ser no domingo que vem. Então, isso daqui, por exemplo, te dá uma ideia. Você chega em casa, volta do Chio.
Tá. Nunca acender ela enquanto é dia, então.
Só
no Shabbat.
Por causa da missão de Shabbat, né?
Sim, mas aí a questão é que tem que ser cumprido o suficiente também. Entendeu? Você poderia acender, como você diz.
Agora, eu acendo...
Por exemplo, aqui, horário de verão. E tem crianças. Às vezes você pode acender um pouco mais cedo, como falamos quando ainda é dia, para as crianças participarem, porque depois as crianças vão dormir. Porque acender depois das 8 da noite, tem criança que 8 da noite já...
Tá.
Agora, principalmente nessa época do ano, que volta da colônia, da praia, se ela está esgotada.
Agora vou fazer outra pergunta. Se acende o Shabbat, se acende as velas de Shabbat, você vai para a sinagoga, você volta, com a vela de Shabbat acesa, você pode acender a vela do Hanukkah?
Shabbat não pode acender nada.
la vela da Tassel.
Non posso, posso vendere la vela di Hanukkah.
Dice Yom Tov, sta
fa. Então, mas Yom Tov pode.
Não tem Hanukkah, em Hanukkah não tem Yom Tov.
Não, mas eu estou baseado como assim, você deixa uma vela acesa para o Yom Tov acender a vela do próximo dia, né? Não tem essa.
É só o Yom Tov.
Shabbat, Shabbat, Yom Tov.
Hanukkah não tem Yom Tov. Mas não tem Yom Tov, não estou entendendo, não estou entendendo a pergunta.
Ele queria saber se poderia usar como
para deixar um shalach para acender
a vela. Não pode.
Um shalach para acender as velas? Lógico, se você acender as velas com shalach.
Mas
no shalach não pode acender.
Não pode passar fogo.
Não pode passar fogo.
Não pode? Shabbat não pode.
Shabbat não pode passar fogo.
Vamos lá, voltar ao
assunto.
Voltar ao nosso assunto do azeite. Se desviou bastante do tema. Então, a Gemara, na prática, quando descreve, diz que os gregos entraram no templo, não tem nenhum sequer comentário sobre se eles destruíram objetos do templo, se eles estragaram os objetos do templo. Tinha lá, os diversos elementos que se utilizava para limpar a menorá, os elementos que se utilizavam para limpar o altar, etc. Não fala nada disto. Gemara nem comenta. Eles simplesmente nos falaram que os gregos se concentraram numa única coisa: impurificar os azeites. Eles podiam ter quebrado as peças, quebrado a menorá. Eles podiam ter feito a menorá e fundido ela. Não? A Gemara nos conta que derramava azeite. Simplesmente impurificado.
O que quer dizer impurificado?
Abrir a tampa. Tiraram o lacre. E nós já vemos que para os gregos, o fato que os Yehudim tivessem o Beit HaMikdash, os elementos do Beit HaMikdash, e os utilizassem, como a gente diz, como mera tradição, são tradicionalistas.
Tudo bem.
Para eles isso não incomodava. O que atrapalhava eles? Que utilizassem azeite puro. O conceito de pureza era onde o bicho pegava. Os gregos lutaram contra isto. Eles, para eles, podiam acender com azeite impuro, com azeite com óleo comum, óleo de motor, aquele que já trocaram, aquele já usado, não tem problema nenhum. E isto, dizem os sábios, que nos livros mais profundos, na mística judaica, o azeite representa o quê?
A miséria.
A sabedoria. Chokhmah. De fato, aqui tem, isso estava mencionado na Gemara, uma vez que estamos acostumados a acender azeite de oliva, diz, a sabedoria se encontra neles. Ou seja, nós temos aqui um vínculo entre azeite e sabedoria, desde essa passagem da Gemara. Masachet Menachot Pehei Bet. Então que o azeite no povo de Israel representa a sabedoria da Torá. Como está escrito, Ki chokhmatchem ubinatchem leinei ha'am. Pois ela é vossa sabedoria e entendimento aos olhos de todos os povos. Os povos do livro, somos o povo sábio, etc., se destaca justamente, e nos vemos pelos aportes de sabedoria, prêmio Nobel, etc. E aqui estava a guerra dos gregos contra o povo de Israel, sobre a pureza da sabedoria da Torá, desse estudo de Torá, etc. É a luta que eles travaram e se expressou no fato que os gregos foram e impurificaram os azeites. Ou seja, o ponto aqui é que o povo de Israel acendesse com azeite puro, isto que não podia. Não tem lógica. Por que azeite puro? Qual é o problema? Tem que acender a menorá, ela tem que iluminar. Por que tem que ser com azeite puro? Usa qualquer azeite. Então, na prática, uma vez que todo o intuito da menorá e do azeite, qual é? Iluminar. Se o azeite é puro ou impuro, ilumina de qualquer jeito. Qualquer um vai dizer, não faz diferença.
Não.
Quando nós desenvolvemos nosso raciocínio, aparentemente não faz diferença. Acaso tem diferença? Qual o intuito da menorá? A menorá era para iluminar. que mitzion tetzé Torá, porque decisión vai ser a Torá, vai ser a palavra de Deus, de Hashem. Justamente nós queremos, era a luz que irradiava a menorá.
Mas se o combustível for impuro, o acendimento vai ser impuro também, a fumaça que sai daquela
pessoa. Sim, mas vai iluminar, todo o intuito da menorá qual era? Iluminar. Com um com o outro vai iluminar igual.
Sim.
Perdão, esse é o ponto. Então não faz diferença, se todo o intuito iluminar, caso tem diferença entre a luz que sai de um e de outro. Todos os assuntos de pureza ou impureza, como diz o Rambam, não são coisas que a pessoa consegue inteligir. Não é conceitos, entre aspas, racionais.
São espirituais esses conceitos.
São dogmas. Por que, que tem que ter aquele tipo de azeite? É um dogma.
Tem que ser.
Acabou. Um dogma. Azoides, como se diz em árabe.
Os gregos, então, eles conheciam a religião, a tradição.
Eles conviviam, lógico, eles conviviam lá.
Então, eles que estão impurificando já.
Então, mais ainda, o conceito aqui era sobre o ponto, sobre o acendimento da menorá, com azeite puro, aí que pegou o bicho pegado. E isto é algo totalmente alógico, ou supralógico, acima da lógica. E aqui sobre isto se bateram os pés gregos. Sobre essa pureza, sobre esse conceito de a gente transcender o racional. Os gregos eram racionais. Mas veio a filosofia grega e tudo mais, era muito racional. Sócrates, Platão, Aristóteles, mas os grandes filósofos. Coisa de raciocínio, lógico. Eles não conseguiam aceitar um povo que justamente não todo é lógico. Algo é aceitar, algo é acima da lógica, o dogma.
Mas eles sabiam a importância disso, para fazer tanto esforço para não acontecer. Né?
Mas não concordavam com isso. Mas a prova está que a filosofia grega foi tão forte, esse conceito racional, esse conceito da lógica e tudo mais, que nós vemos na prática. Historicamente, a Grécia foi o único império conquistado que conquistou. Foi conquistado militarmente por Império Romano, mas culturalmente eles conquistaram os romanos. A cultura helenista e tudo mais.
É perigoso, né? Porque eles andam paralelo e eles levam você para o caminho deles. Eles não vão contra, eles vão junto.
Não, mas vão no confronto. Eles queriam, pode acender, só não.
Mas,
perdão,
sutilmente, né?
Exato, mas aqui você percebe que onde que o bicho pega. Pode parecer sutil se você conta como uma historinha para criança. Não.
Você pega um Yodi que não é tão assim, ele vai junto.
Porque, exato, porque. Qual a diferença do tipo de azeite?
É o perigo.
Qual a diferença entre a velhinha de 15 ou de 20? Uma coisa, não lá mesmo chose.
Esse é o período da assimilação.
Quem que tem andar de elevador no Shabbat,
não sei o quê. Não. Né? É muito mais filho. Trabalho.
Vai explicando o racional.
Seja, então, se você vê Hanukkah, é uma festa central. Porque ela nos dá essas dicas. Nos ensina esses valores. Que não é o que eu penso.
Que a vida é.
Ah, mas eu não concordo. Nós já vimos aqui em Shur várias vezes. Não concordo. Não aceito.
Aí
não?
É,
isso então,
é
o que muda?
Indo mais profundo, isso é SAF querendo fazer sociedade com Jacob de novo, né? É cultura de SAF, é Edomus.
Sim.
Ele está tentando fazer de novo o povo sair da linha.
Sem dúvida. A Torá, na verdade, é Chokhmah. E assim também, ela é. Consigo uma chokhmah, uma sabedoria, ela é uma questão racional. É racional. O que significa racional? Ela simplesmente nós temos que entender a Torá. A Torá é uma questão de Torá, é uma sabedoria. Sabedoria é algo intelectual, algo racional. Então, simplesmente, nós vemos que a Torá foi dada de uma forma que é lógica. Deus diz que a Torá foi dada aos homens, para nós entender, etc. E ela mesma obriga de alguma forma a estudar a Torá, a entender a Torá. Da mesma maneira que nós estudamos qualquer outro tipo de estudo, de filosofia. Então nós devemos nos estudar, nos aprofundar, analisar, tirar conclusões, comparar uma passagem com outra. Nós precisamos fazer literalmente um estudo racional da Torá. Nós tentamos entender, e temos aqui no shiurim, que a gente vê sempre. Então, quando um rabino, ele, por exemplo, faz uma halakha, ou faz uma sentença rabínica, ele tem a obrigação de especificar como ele chegou a essa conclusão. Por exemplo, fulano vem argumentar que ciclano deve para ele, e fulano e ciclano diz não devo, e vai para o rabino, e o rabino diz, tá bom, você tem que pagar para o fulano tanto. Obrigatoriamente o rabino tem obrigação de justificar no que ele se baseia para estabelecer essa sentença, e não somente está explicado o que se baseia, qual a lógica que ele deve pagar e por que justo este valor, etc. E tal. Já tem uma questão de envolvimento racional, de uma coisa lógica. E se o rabino não fizer isto, não adianta, não está errado. Mesmo assim, a Torá nos dá uma base que é acima da lógica. O Yehudi, ele sabe que a Torá, em essência, é verdadeira. A Torá, o que é? E aí onde o bicho pega com muitas outras linhas, vamos dizer. A Torá é divina, veio de Deus. Veio de Deus, eu não posso mudar. Eu tenho que aceitar. Ah, mas não entendo. O problema é teu. Eu não concordo. Mas é para aceitar, não é para concordar. Como a gente diria para uma criança que tem que tomar um xarope, diz, ah, mas é ruim. Xarope é para ser bom, não para ser gostoso. Para ser gostoso, você pode tomar um sorvete. Um xarope é para curar. Não é para ser gostoso. Você tenta dar alguns componentes que dão sabor para disfarçar de alguma maneira. Da mesma maneira, aqui a sabedoria de Deus, que está acima da lógica e do entendimento humano. Só que a Kadosh Baruch Hu, ele de alguma maneira colocou uma roupagem que seja humana, que nós possamos tentar entender, que pensamos que entendemos, que mesmo assim possamos talvez entender. Mas o Yehudi, quando se dirige à Torá, ele tem que ser isso com uma submissão, como algo que é sagrado, imaculado, consequentemente isso não se mexe. Ah, eu não entendo, não concordo, tenho que mudar os meus conceitos e meus valores. Não, não é que tenho que mudar a Torá. Ah, não consigo entender. Então, está na hora de você se aperfeiçoar você. Não é mudar a regra por isso. Quando o Yehudi, por exemplo, estuda lógicas dos argumentos, das discussões do Talmud, entre opiniões divergentes e até opostas, ele não sente a si mesmo como alguém que está ao lado deles. Ele entende a lógica de um sábio, a lógica do outro sábio, porque eles são seres humanos. E mesmo que uma questão de raciocínio puro, eram sábios, eram pessoas elevadas, estamos falando de quê? De seres humanos, mas discutindo sobre uma sabedoria divina. Eles estudaram a Torá se submetendo. Nós não vemos a discussão, por exemplo, entre Hillel e Shammai, no acendimento da Hanukkah, quando um diz que a primeira noite acendemos de forma crescente, primeira noite 1, 2, 3 e assim por diante, e o outro vai ao contrário, 8, 7, 6, 5, 4, ou seja, decrescente, e Alahá ficou como? Beit Hillel, que é forma crescente como nós fazemos. No final do dia, quando o Shammai vinha em casa, como acendia a Hanukkah? Mesmo que ele achava o contrário, porque não interessa o que eu acho, interessa a Tachlis, qual a vontade de Deus, e a vontade de Deus é conforme ficou a Alahá.
E quando o Mashiach chegar?
Quando o Mashiach chegar, não deixa problema para o Mashiach. Por enquanto, nós vamos fazer o que ela
fala. Um bilhete avisando.
Então, eles se submetiam literalmente. Os estudos da Torá, era uma Torá simplesmente pela Torá, no sentido de Deus. Não é meu orgulho. Ah, não, uma vez que eu acho que tem que ser decrescente, então vou acender decrescente, porque eu, não importa. Interessa quem? Deus. Estou querendo fazer a vontade de Deus. Estou querendo cumprir com o que Deus quer. Então esse é o sentido mais pleno. Por isso que eles tinham um mérito tão elevado que as lógicas deles eram realmente aceitas. Porque não, interesse, não era a lógica deles. Não era uma questão de orgulho e vaidade. Por isso que o Yehudi, quando estuda a Torá, ele se consagra, ele se purifica para refinar assim o seu intelecto de ser um recipiente puro para receber a Torá. Para eu poder conter a Torá. E isto foi o que os gregos não conseguiam entender. Aqui que o bicho pega. Isso que os gregos não queriam, conseguiam aceitar. Eles queriam e pediram de ver na Torá uma sabedoria, uma lógica como qualquer outra. Ah, eu estudo Sócrates, estudo Rambam. Eu estudo filosofia, estudo Torá. Qual a diferença? A pergunta é a filosofia, quem foi que escreveu? E a Torá, quem foi que escreveu? Então muda tudo.
Então, que eles queriam...
eles impurificaram o azeite, que representa a Torá, eles impurificaram a Torá. Ah, Moshe fez uma Torá, eu posso mudar. Só que esqueceram um ponto básico. Não foi Moshe que fez a Torá. Moshe a recebeu, como lemos no Pirkei Avot. Moshe kivel Torá Mishnah. Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai. Não é que Moshe deixou com a Torá e lá ficou com um grupo de anciões escrevendo. A recebeu de Deus. E eu devo aceitar desta maneira. Então, e a vitória dos Hashmonaim, a vitória de Hanukkah, é uma vitória justamente de quê? Da pureza, da santidade, frente a todo o resto dos conceitos. E a sua luz é que nós estudamos Torá e cumprimos as mitzvot até hoje em dia. Por isso que Hanukkah é tão importante. Por isso, quando a Gemara nos diz, o que é Hanukkah? Eles quiseram purificar o azeite e nós encontramos e aconteceu um milagre. Se você vai se purificar, você vai se concentrar, você vai se consagrar a Torá com essa pureza, com esse sentido puro, então você vai conseguir arder milagrosamente 8 dias. Ah, mas não faz sentido. É verdade que não faz sentido. Porque não é uma festividade da Torá. Por isso mesmo que nós comemoramos e temos todas as leis, celebramos, agradecemos a Deus, louvamos, mas não é Yom Tov. Yom Tov é uma data que a Torá estabeleceu. No qual você não pode trabalhar, etc., porque a Torá estabeleceu. Eu estabeleço, não eu. Nossos sábios estabeleceram que tem umas atitudes especiais, uma consagração especial, mas não nesse sentido.